primeira memória de filha é de um pato congelado.
Estou a citar
Virgílio Castelo, o pai sempre presente, que recorda nesta imagem os primeiros dias de vida de Tâmara Castelo, a filha mais velha do ator, que é hoje um cisne, volto a citar
Obrigada.
As palavras do pai, falando do rosto e da alma da clínica especializada em medicina chinesa e homeopatia, que hoje nos faz chegar o poder dos rituais. É um livro que fala de pequenos hábitos para a mudança e que surge após um ano de pandemia, um livro também dedicado ao tio Valério, que morreu vítima de Covid-19 em novembro de 2020. Não há como ignorar, às vezes até ultrapassar os sobressaltos de um tempo tão exigente para todos nós, seguramente piores para todos aqueles que têm perdido pessoas queridas para a doença. Antes de mais, quem era o tio Valério?
É o irmão mais velho, o irmão não era mais velho, mas era o mais velho que eu conhecia da minha mãe e que o meu pai conhecia também muito bem. E pronto, deixou-nos, infelizmente, com 80 anos já a não ver ninguém para aí há 7 meses e apanhou Covid, não sei do porquê, nem como. São coisas que acontecem. Uhum. Muito tristes.
E este livro que nos fala sobre o poder dos rituais já está em modo de escrita quando isto acontece?
Sim, sim. Falei com ele num domingo, ele estava hospitalizado e estava ótimo, mandou-me mensagens e estava fantástico. Falou com a minha mãe, falou com toda a gente, no dia seguinte morreu. E este livro estava exatamente nesse momento, eu estava a finalizá-lo e tive para aí 2 meses sem escrever. Não tinha vontade. Porque aquilo foi muito violento, a minha mãe ficou destruída, a minha tia Maria Rosa, que está em França, quer dizer, ninguém se vê, não é? Nós vemos todos os anos, a minha mãe é africana, portanto, tipo, há um movimento de muitas mulheres e o meu tio Valério era o homem entre as mulheres, não é? Muitas vezes. Para mim foi muito duro, aliás, eu normalmente eu aguento-me bem e trabalho sempre, não interessa o que é que está a acontecer, e nesse dia a minha mãe ligou-me às 11 da manhã e eu fui-me embora da clínica. Não estava a conseguir. Depois estive 2 dias em casa. Parece normal, mas para mim não é muito normal. E depois estive assim 2 meses sem pegar no livro e só voltei a pegar em janeiro. Não estava, não apetecia. Tinha vontade. Não fiquei deprimida, mas foi violento para mim, não é? Depois de um ano inteiro assim, de repente morre. A mãe do meu pai tinha morrido com cancro péssimo em setembro. Depois morre outra vez o meu tio Valério. Depois morre a minha tia Alcinda. Depois morre... Eu acho tantas pessoas.
São várias pessoas que partem.
Sim,
e depois não há, em tão pouco tempo.
Mas que partem num contexto de muito pouco colo, não é? Porque é isso é que me faz imensa confusão. É porque nós temos um ritual todos os verões de estarmos todos juntos. Porque a minha tia Maria Rosa vem sempre, porque é a irmã mais velha da minha mãe, vem sempre no verão e nós passamos o verão inteiro em comunidade africana a comer e tudo na praia coisa, e coisa, sempre. Portanto, são assim 2 meses muito intensos e de repente o ano passado não houve isso e de repente as pessoas morrem e não, eu não consigo estar com a minha tia, que está sozinha em França há um ano e meio sem ninguém, não consigo estar com o meu tio. O funeral dele foi a coisa mais tétrica que eu alguma vez vi na minha vida. A minha mãe destroçada, horrível.
E ainda não chegou àquele momento em que vão voltar a reunir-se? Talvez, quem sabe, este verão, e que vão sentir a ausência, e aí sim vão
aí
sentir a ausência dessas pessoas.
Eu falei nisso, eu por acaso estava com a minha mãe há 2 dias e ela estava-me a dizer, será que a tia Maria Rosa pode, porque ela já foi toda vacinada, tudo ok, e eu disse-lhe, que bom, ela vai vir, e depois de uma aquela sensação de, ai meu Deus, ela vai vir e depois vai ser aquele momento em que falta uma pessoa, não é? E é uma pessoa que ocupava imenso espaço.
Estava em um lugar vazio.
Sim, e ocupava muito espaço. O meu tio Valério era muito expansivo. Era o que dançava, era o que fazia tudo, era muito movimento. E nem sei como é que vai ser. Até me dá alguma angústia pensar um bocadinho sobre isso. Mas pronto, é o que é.
Esta filha, Virgílio Castelo, é também uma filha que ocupa muito espaço, no bom sentido.
sim.
Já vimos aqui
a
nestes
africana
pequenos
é muito
minutos
clara,
iniciais,
portanto,
não é?
Energia que leva tudo atrás.
Ou à frente.
Sim, neste caso...
todos os lados.
Está à frente é o caminho. Mas agora estava a ouvi-lo e estava-me a lembrar das memórias que tenho desta família.
E a perguntar-lhe isso a
Exatamente,
seguir, precisamente.
Tenho memórias muito boas deles. Convivemos ainda durante 7 anos.
Sim, porque se separa da mãe da Tâmara quando ela tinha um ano.
Mas mantivemos sempre o contacto, muito menos contacto, quer dizer, claro. Fiquei sempre com boas relações com todos. Mas realmente eu lembro-me perfeitamente dessa energia dos almoços do domingo e da família toda junta. Aquela algazarra africana.
Sim, é um caos.
Típica,
não é para todos. Não. Muito barulho, muito som, muita música muito alta, muita gente. Pronto, é isso.
Tudo
Pronto,
muito.
Tudo muito. Muita algazarra. Muito bom.
Bom, falar sobre este livro, que é o seu último livro, para muitas pessoas que sintonizam agora a conversa, ou mesmo aquelas que nos acompanham desde o início, podem ficar assim a pensar, bom, ok, lá vem mais um livro sobre autoajuda, promoção.
Autoajuda,
pronto,
me diga
mas
isso.
Eu só estou aqui a imaginar aquilo que possa passar pela cabeça das pessoas. E se calhar vale a pena referir, apenas para contextualizar, quem conheça menos, que a autora, Tamara Castelo, escreve o primeiro livro em 2017, Curar Sem Medicamentos, vence um prémio Gourmand para melhor livro internacional. Comer Sem Culpa, o segundo livro, conquista também um prémio Gourmand na categoria de medicina tradicional. E o terceiro, Equilíbrio Pleno, vence mais um prémio na categoria Mulher e Alimentação. Portanto, estamos a falar de uma escrita fundamentada, esclarecida.
Sim, eu não sou escritora, portanto o meu objetivo não é escrever histórias. O meu objetivo é escrever com base científica. E não só, não é? Porque naturalmente há sempre uma
também
parte...
Também naquilo em que acredita?
Claro que sim, sempre. Mas com base científica e explicar muito bem todos os mecanismos que se passam internamente em termos biológicos e bioquímicos, se quiser assim falar, para explicar exatamente tudo aquilo que diz no meu livro. Portanto, O Poder dos Rituais é um livro que começa por falar numa primeira fase sobre todos os processos mentais do medo, por exemplo. O que é que acontece quando tens medo, não é? O que é que acontece... quimicamente ao teu corpo quando há medo. Engraçada essa conversa.
Engraçada essa conversa. Isto é o momento em que a Tamara se vira para
sim.
o pai
sim,
que vinham que a falar sobre isso.
Isto no carro.
Vieram juntos no mesmo carro.
Sim.
Dos medos, porque eu tenho uma filha que tem uma idade semelhante a uma das minhas irmãs, então temos uma relação que pode ser partilhada a vários níveis, não é?
Portanto, com várias camadas.
Sim, isso é bom. Vinhamos a falar sobre os medos, não é? E eu dizia-lhe que eu tenho imenso medo do escuro. Imenso, ainda hoje. Tenho imenso medo, mas esforço-me à séria para
ultrapassar, para combater.
Não é ultrapassar, que ele está aqui, quer dizer, faz parte.
Para lidar com ele.
Sim, para que não seja limitador na minha vida, eu acho que essa é a ideia. Voltando ao livro, o que eu estava a dizer é que começamos por ter uma parte de avaliação. Como é que o cérebro funciona, como é que funciona, o que é o cérebro em termos de órgão, que importância é que se deve dar ao cérebro e a explicar muito, muito fisiologicamente o que é que se passa com tudo o que são as emoções, como os pensamentos negativos que temos, como os medos, como a ansiedade. E depois só é que passamos para os rituais efetivos de cada biotipo para melhorar a saúde.
Os biotipos. Já lá ia, aos biotipos.
Sim.
O Virgílio Castelo já leu?
Não. Isto era Covid.
Mas o Virgílio Castelo sabe qual é o seu biotipo?
Ou não sabe, mas eu sei.
Ah, sabe?
Sim, eu sei, sim. É clássico.
O que pai... é um biotipo clássico?
Não,
vamos
meu pai é muito clássico. Não há nenhum clássico, mas ele é um pita com vata, claramente. Não há dúvida
isto
sobre
dito
isso.
Assim, o que é que diz?
Está a ficar aterrorizado.
Não faço ideia.
Não faço ideia, mas é isso. São pessoas que são... Ai meu Deus, isto agora tem que ter.
Antes de mais, deixa-me explicar, Tamara Castelo, que os biotipos são características que existem em cada um de nós, que nascem connosco.
Sim, que nascem connosco.
E que misturam a medicina tradicional chinesa com a medicina ayurvédica.
Certo. Né?
Pita, fogo e água, vata, madeira e metal, kapha, terra e água.
Certo.
Portanto, aqui o seu pai, vamos usá-lo como cobaia
vamos
para as pessoas perceberem lá em casa.
Por favor, vamos usá-lo como cobaia.
Então, ele mistura fogo, água, madeira e metal.
Certo.
É isso?
Sim. Temos um pensamento muito responsável, exagerado, muito mental. Por outro lado, muita energia, determinada, focada. Depois, por outro lado, temos problemas de sono.
Pois, e sofre de insónias, não é? Por isso é que
vai comendo durante a noite, essas coisas.
Sim. Sofre de insónia, que é clássico, porque há muito calor no corpo e o corpo tem alguma dificuldade em relacionar-se. Depois tem problemas renais também, porque agora já não tem nada, mas quer dizer, é interessante saber que no contexto mexem todos os órgãos. Quer dizer, e depois tem outras 1500 coisas, mas tem que ver no livro, que vou estar agora a dizer-te.
Eu li, quem nos escuta. Enfim, isto são apenas pistas de leitura para as pessoas perceberem exatamente o que é que podem encontrar aqui nestas páginas, que têm muito mais, têm receitas, também nos fala sobre, e agora estava a olhar por acaso para esse chocolate, essa pedra. Sim, é o
isto é uma turmalina verde. Eu vou explicar, esta é turmalina, foi-me dada e eu fiz um colar específico, e eu adoro turmalinas, são pedras que eu acho lindas de morrer, primeiro porque são todas rugosas e duras, não são nada daquelas bonitas e brilhantes, e eu gosto assim das coisas como são, e depois são cristais, e eu adoro cristais, adoro tudo o que tenha que ver com a vibração da energia, atrai-me imenso, porque eu gosto sempre de compreender o que é que acontece com com toda a
porque
energia.
Fala muito de pedras aqui também, adoro. De cristais, por adoro. Isso é que eu fiz que esta
seja,
pergunta.
Tudo que seja vibração, e pedras e cristais não são coisas esquisitas, portanto, um relógio de quartzo funciona a quartzo, portanto, vibra o quartzo. A energia não vem do céu, não é? Portanto, não é uma coisa estranha, é uma coisa, mais uma vez, fundamentada, portanto. Tudo tem vibração, e as pedras têm vibração, e eu gosto imenso de apanhar estas vibrações subtis das pequenas coisas, sejam elas numa conversa, quando... sejam elas num cristal.
Mas, por exemplo, quando a Tâmara escolhe esse colar com essa pedra para sim. usar hoje, num dia sim. em que também já foi à televisão, e que vem aqui...
Por acaso eu não escolhi hoje, este colar está comigo desde quinta-feira passada, na verdade.
Pronto, então desde quinta-feira passada, portanto, tem dormido com ele.
Tenho, claro.
É isso que está
comigo.
A dizer. Portanto, mas nesta última semana, então, sim. em que tem usado esse colar... Isso acontece por alguma razão
foco, concentração.
Específica?
Sim.
Ou...
Acontece primeiro porque me liga à pessoa que me deu e eu gosto de me ligar às pessoas e sou muito sensível com as coisas que me oferecem. E por outro lado, porque é uma pedra que ajuda ao foco e à concentração. E quando nós estamos a fazer muita coisa ao mesmo tempo, com semanas assim grandotas, eu gosto de estar no meu best behavior.
Portanto, no seu...
No meu melhor comportamento, peço melhor...
É só porque... É só porque nem todos os que nos ouvem
não,
percebem
claro.
Onde é que...
Percebo perfeitamente, mas eu como dou muitas consultas em inglês, depois também é difícil...
Eu compreendo.
É tudo ao mesmo tempo.
Eu compreendo, não tem, por mim não tem mal. Temos de descodificar
claro.
Para quem nos ouve, perceber que nem todos dominam as mesmas linguagens e os mesmos códigos. É preciso. Costuma dar por si, Virgílio Castelo, a escolher pedras ou cristais para oferecer à sua filha?
Não dou.
Não pedras e cristais, meu pai. Essa seria o fim.
Digamos, na minha prática diária, normal, cotidiana, não tenho uma preocupação muito grande com pedras, com...
Não, mas com rotinas tens.
Com
e com rituais.
Sim.
Tens um ritual da água sempre, bebes
sim,
muita água
sim.
desde... É porque o ritual é só uma coisa que gostas de fazer, não é uma coisa estranha.
Sabes que a questão da água para mim não...
É uma questão de saúde.
Agora pode ser um ritual. Mas começou-se por ser porque, pai, há 50 anos li que se devia beber um litro e meio de água
não,
por
claro,
dia.
Não, claro, o que eu quero dizer ser, é... Mas um ritual é exatamente isso, é um hábito. É um hábito
sim.
que tem como objetivo não ser só um hábito, mas que te faz bem alguma coisa. Portanto, a única diferença entre um ritual e um hábito é que um hábito é uma coisa que fazes sem sentido e um ritual é uma coisa que fazes com sentido.
Como, por exemplo, a pequena reza que fazes sempre antes de entrar em palco.
Sim,
é um ritual.
Sim,
é isso,
sim,
Tâmara?
Sim,
é um
sim,
super
sim.
ritual. Esse já é mesmo um ritual.
No fundo, a questão do ritual, para mim, tem a ver com o facto de há muitos anos para cá, eu me ter apercebido de que a energia que nos rodeia é uma coisa que tem uma importância determinante nas nossas vidas. É ter a noção diária de que a energia se manifesta de várias maneiras em mim, não é? E, portanto, tenho uma preocupação de estar atento à maneira como isso se manifesta. Mas não passa, até agora não passou ainda,
porque não, eu sou mais esquisita.
Por a questão das pedras. E, não, mas tem mais a ver com uma espécie de intuição, de análise de como é que está o clima no momento em que as coisas estão a acontecer ou porque é que estão a acontecer e tentar lidar com isso, quer dizer, lidar com essa energia. A questão do medo, por exemplo, é uma coisa que para mim é uma questão de energia pura, no sentido em que não ter medo é um bocado absurdo, do meu ponto de vista. Faz sentido ter medo e depois o que também faz sentido é tentar ultrapassar o medo e não fugir.
O medo de esquecer o papel, o medo de... Isso é uma coisa que o assalta mais no teatro?
Sim,
não
sim,
creio que
sim,
isso nas
sim,
novelas
sim, sim.
seja propriamente... pode acontecer, mas...
No cinema e na televisão pode-se parar e voltar atrás, não é? No teatro não se pode. E às vezes isso também é curioso, porque o facto de não se poder... Se eu,
tem que se dar a volta?
Exatamente, tem que se resolver. No teatro tem esse medo, mas ao mesmo tempo essa energia que permite ser moldada e usada a nosso favor. Já me aconteceu uma vez, num monólogo, aquilo que nós chamamos de uma branca. Eu tive uma branca, não sabia o que é que tinha para dizer. Saí de cena...
Era um texto do Pirandello, é isso que sai a contar.
Exatamente. Saí de cena, fui espreitar o que era, voltei para a cena, convencido que sabia o que era, voltei a cena e continuei a não saber o que é que ia dizer. E depois... Lá fiz um esforço qualquer, não sei qual foi, e engrenei no texto, não exatamente onde tinha parado, mas noutro sítio, mas como era um texto de Pirandello, não era um texto propriamente realista, um texto que tinha zonas de absurdo muito grandes, eu pude voltar e o público não se apercebeu de nada. No teatro tem o medo, é um fator que existe, mas é que tem que ser rapidamente ultrapassado, porque não há hipótese de não se resolver, não é?
Agora falando um bocadinho do Virgílio Castelo, do pai Virgílio Castelo, do ator Virgílio Castelo, que entra neste universo da ficção, descobrindo lá mais para diante na sua vida que se calhar este poderia ser o seu caminho, onde é que eu quero chegar, que não é propriamente um sonho desde pequenino,
de tudo,
que quer ser ator. É uma coisa que lhe vai acontecendo.
Aconteceu aos 21 anos, por acaso.
Uhum. Começa, aliás, por ser secretário de uma
secretário de um grupo de teatro ad hoc.
Uhum. Uma cooperativa.
Mas eu acho que sobretudo o que aconteceu foi o 25 de Abril, porque foi em junho, o 25 de Abril tinha sido 3 meses antes. Havia um ideal em que a vida estava a ser vista por um prisma muito cor-de-rosa, não é? Portanto, deu-se também a excessos e a problemas, mas que na altura era como se tudo fosse possível. Também era possível passar de secretário para ator sem qualquer espécie de formação. Foi Francisco Nicolson um dia que chegou ao pé de mim e disse: vais entrar na peça, queres? Está bem, pronto. E foi assim, claro, que depois as dúvidas vieram anos depois, não é? Aliás, eu fiz o processo.
As dúvidas e as necessidades, não é? De mais formação.
Sim, exatamente. Exato. As dúvidas por causa disso, não é? Portanto, eu acabei por ir para a escola, para o conservatório, 3 anos depois de ser profissional, que é uma coisa que é um bocado ao contrário de todos dos meus colegas, normalmente. Portanto, eu fui para o conservatório.
Os seus colegas da sua geração, é o que o Virgílio Castelo quer dizer.
Sim, hoje em dia, mesmo hoje em dia, é difícil entrar, não é? Portanto, quando se entra, não faz muito sentido não querer continuar. Portanto, e eu parei durante uns anos porque queria perceber até que ponto o que me estava a acontecer era um acaso ou era mesmo uma espécie de motivação absoluta de vida, não é? Para mim foi muito importante ir para o conservatório já depois de ser profissional.
Tamara, lembra-se das primeiras vezes de estar na plateia ou ia para os camarins, tendo em conta que a sua mãe estava sempre em viagens?
Lembro-me imenso, lembro-me de estar com o meu pai a ensaiar e eu deito-o debaixo das cadeiras, em cima das cadeiras, a fazer tempo pelo acabar de ensaiar, porque o meu pai tinha-me sempre aos fins de semana, nunca falhou um fim de semana e, portanto, independentemente do que ele tinha que fazer, eu ia. E, portanto, sim, lembro-me perfeitamente.
E há uma coisa também, como havia uma boa relação com a mãe da Tâmara, mesmo quando ela não estava cá, havia situações em que eu não podia mesmo estar com ela no fim de semana e levá-la à casa da avó durante 2 horas enquanto eu fazia o espetáculo e ia lá buscá-la.
Sim, os meus pais sempre foram amigos, nunca foi nada estranho.
Mas quando é que a Tâmara ganha consciência, orgulho? A filha babada de estar ali sentada na plateia a ver o pai.
O meu pai nunca me deixa esse tipo de coisas. Eu acho que é. Não, o meu pai é uma pessoa muito enraizada, ancorada à terra, né? Nunca me deixava. Eu acho que só tive a sensação do grau de quem era o meu pai. Eu acho que tinha pai 15 anos. Porque eu até lá. Eu não via televisão. Em casa não víamos televisão praticamente. Portanto, eu não tinha muita consciência. E o meu pai também nunca se deslumbrava muito, não é? Eu lembro-me de ter pai 10 anos e o meu pai andar com lância podre, parecia ótimo, mas para mim era normalíssimo. Portanto, eu não tinha a sensação de meu pai nunca foi uma pessoa de desbanjar dinheiro, de se mostrar de todo, pelo contrário. Eu demorei anos a perceber, só depois na escola, quando começaram a fazer algum bullying sobre esse assunto, toda a gente o conhece. E aí é que foi, mas foi pai 15 anos depois. Foi.
Mas bullying porque...
Ah, porque é assim?
Porque a adolescência é muito cruel?
Porque eu acho que os pais das crianças têm que ter cuidado com o que dizem em casa às crianças. A minha filha Noa, a semana passada, uma miúda do terceiro ano, fez-lhe uma coisa extraordinária, que foi: porque o teu pai é conhecido e porque o teu avô vai à televisão e a tua mãe vai à televisão, tem 8 anos. E depois eu mandei um e-mail a dizer: bem, incrível, como de 1998 para agora, exatamente o mesmo estilo. Portanto, eu acho que é preciso nós termos muito cuidado com o que dizemos e os comentários que fazemos ao lado das nossas crianças, sobre os outros e sobre nós, porque meu pai tinha depois, no momento, comprou um carro melhor e eu tinha terror que ele me fosse buscar ao colégio com aquele carro, que era um carro que tinha uma capota que abriu e pensava: se ele não aparece aqui descapotável, minha semana vai ser infernal. Portanto, eu tinha estes pânicos. Pronto.
Sendo que o Lância Podre foi o primeiro carro que...
Não, foi o
primeiro carro, foi um Volkswagen.
Um azul.
Já aos 36.
Já
lembro-me do meu pai ter tirado a carta.
Sim, porque a questão é simples. Eu até aos 36 anos nunca tinha ganho dinheiro suficiente para comprar carro. Portanto, achei que não valia a pena ter carta.
Maravilhoso.
É que só quando pude comprar o carro é que...
Tomar a casa, quanto mais carro. É? Mais ou menos esse o raciocínio.
Não tinha nada, portanto, quando surgiu essa oportunidade, e comprei um Volkswagen que custou 80 contos. Portanto,
e que me ia levar à natação. É maravilhoso, azul. Feio, feio, feio. aquele azul era mesmo horroroso, era o pior azul de sempre. Mas, e depois daí passámos a um Lancia Y10 Bordeaux. Lembras de cor de vinho?
Sim.
Portanto, sempre cores...
épicas, sempre. Assim, uma escolha de cores super... Super, era o que dava. Eu não era... A minha mãe nunca conduziu, portanto, eu nem sequer tinha... Não era-me indiferente. Aliás, hoje em dia é-me indiferente. Carros continuam igual.
E ajuda a explicar esta relação, num certo sentido, desapegada das coisas materiais, o trajeto de vida do Virgílio Castelo, que já é conhecido, não vou agora aqui voltar a dizer, que vem de uma família pobre, começa a trabalhar aos 14 anos, passa por até ir para a França, vai trabalhar na mocidade portuguesa, onde o seu pai era contínuo, funcionário público, a mãe cozinheira.
Era cozinheira numa escola, no Nuno Gonçalves.
Cozinheira, sim. E, portanto, todo esse percurso de vida onde o Virgílio anda a procurar o seu caminho, e que acontece antes do 25 de Abril, lá está, como fala há pouco, e que o faz querer aquilo que eu acho que qualquer pessoa que está num processo de crescimento quer, que é descobrir-se em função das oportunidades que tem, das possibilidades que tem, dá por si o olhar para esse jovem que foi à procura desse mundo, à procura de si...
E há uma conclusão a que tenho vindo a chegar a pouco e pouco, que é isto. Eu de facto, tornei-me ator aos 21 anos por acaso. Portanto, isso foi um dado adquirido. Nunca me tinha passado pela cabeça dizer poemas na sala aos 4 anos para ter uma carreira e ser uma pessoa que viesse a partilhar palcos e ecrãs.
Apesar dos poemas fazerem parte da
sua
vida.
Mas é aí que eu ia chegar. É aí que eu ia chegar. E o que eu me tenho vindo a perceber é que, à medida que vou envelhecendo, a minha maneira de olhar a vida, a minha maneira de olhar o mundo, é muito mais a de um poeta do que a de um ator. Ou seja, o lado onírico da existência tem para mim um valor mais consistente do que o lado real da existência. E a verdade é que eu não sequer sonhava ser ator, mas eu comecei a escrever os tais poemas, a tal poesia, aos 19 anos. Portanto, é como se eu nunca tivesse reconhecido que aquilo é que eventualmente seria chamemos-lhe uma vocação. E é uma coisa que se mantém até hoje. Portanto, eu continuo a escrever.
Que se mantém no sentido em que mantém essa vocação.
Sim, eu continuo a escrever. O que acontece.
Para lá dos livros que já editou.
Sim, mas os livros são coisas à parte, que são romances, não é? A questão da poesia é uma coisa que tem vindo a tornar-se cada vez mais uma coisa real para mim. A maneira como eu, ainda hoje me surgem as ideias, as frases, os versos, é rigorosamente igual ao que era quando eu tinha 18 anos. O que eu tenho vindo a aceitar para mim mesmo é que a maneira como o indizível se aproxima de mim é a mesma de sempre. Portanto, é assim, surgem umas frases que vêm eu não sei de onde e que eu tenho necessidade de desenvolver de uma maneira poética. E depois, o que é bizarro no meio disso tudo, e que talvez tenha feito com que eu tenha passado ao lado, digamos, dessa atividade como atividade regular e profissional, é que a poesia em mim surge como se eu fosse um poeta do século XVI, portanto, é terrível, quer dizer, as linhas poéticas surgem-me, os versos surgem-me exatamente com uma melodia, com uma...
Um exemplo. Um exemplo.
Sim.
Uma frase.
Um exemplo.
Duas.
Eu sou metade de mim e um quarto do meu jogo. Sou um quinto do meu sim e um décimo do meu fogo.
Depois perguntas porque é que eu tenho medo do escuro. Estou a brincar, estou a brincar. Não me aguentei.
Para dizer que as coisas que eu escrevo ainda hoje têm todas uma sonoridade barroca, uma sonoridade medieval, percebe? Portanto, não soam como o verso branco, o verso liso que hoje os poetas utilizam de um modo geral, percebe? A questão da rima, por exemplo, em mim, é quase como uma segunda natureza, não é? Eu não escrevo nada que não rime imediatamente. Não consigo escrever um poema que não tenha imediatamente uma rima à espera dele.
Ó, Tâmara, será caso para afirmarmos com os seus conhecimentos, que é na poesia que o Virgílio Castelo encontra o seu equilíbrio, o tal equilíbrio.
Sim, eu acho que é mais profundo, eu acho que é nas palavras. Eu lembro-me, estavas agora a falar e eu estava a pensar num dia que eu tinha para aí 12 anos e tu me tiveste 3 quartos de hora a explicar porque é que a atriz da peça que tu escreveste se chamava Beatriz, porque Beatriz era duas vezes atriz e ela fazia dois papéis. Tiveste 45 minutos a...
Coisa que se explica numa frase.
Não, mas a explicar-me a profundidade da cena da palavra, porque era uma coisa que tinha uma obra, bem, as coisas que eu me estou a lembrar.
Sim.
Isto tem mil anos isto, imagina. Nós vivíamos ainda no Passo de Arcos. E ele explicou-me porque a obra, porque é uma cena de uma obra, tinha um andaime.
É uma peça que eu escrevi, inspirada num acidente.
Mas lembro-me agora, não me lembrava há 500 anos.
As coisas que eu tento escrever, mesmo na poesia, é curioso, são sempre coisas que partem de factos reais. Não é?
Uhum.
E esta peça que eu escrevi é uma peça que parte de um acontecimento que houve durante a construção do CCB. Houve uma plataforma que ruiu e morreram 7 operários. E eu resolvi escrever uma peça que se chama A Obra,
exatamente.
A graça era essa, portanto, era escrever uma obra que é
a obra.
Sobre uma obra da construção civil, não é?
Mas estamos a falar de um pai, por exemplo, que lhe contava histórias, era aquele vamos
mudar de assunto.
Okay.
Não, contava-me este tipo de histórias, não é? Meu pai sempre foi uma pessoa que me tentou passar uma profundidade de... Se eu disser profunda é um pleonasmo, mas vou dizer... uma profundidade muito profunda da vida, de tudo, todas as palavras que são possíveis, que têm uma profundidade e impacto e profundidade.
Com vagar, não é um homem que vive acelerado?
Acelerado? Não, zero acelerado. Agora melhor, mas durante muitos anos muito...
Pesado.
Pesado não é a palavra para mim, a palavra é denso. E era eu e ele durante muito tempo, só.
Como é que a Tâmara se libertou, então, desse peso?
Eu não sei se me libertei.
Porque isso era eu o passado, acho que era ele e eu.
Eu ouço-me a falar com a minha filha Flor e acabo as conversas, tenho que ver, eu sou igual ao meu pai. Ligar a minha mãe a dizer, palma, ajuda-me. Como é que eu aligeiro a conversa? Porque ela teve uma negativa à matemática e eu dei-lhe toda uma conversa profunda, não é? Acaba a conversa, fui para a casa bem e pensei, o que é que aconteceu comigo? Porque eu, na altura, quando sofri estas conversas, o que eu queria era só um ralhete. Pensei, porquê é que ele não me grita 2 minutos? E deixa-me ir embora. Não me falo durante horas, que eu sinto-me pior. E eu fiz exatamente a mesma coisa. E fui para a casa de banho, liguei à minha mãe. Diz assim, Flá, estou igual ao meu pai. Ajuda-me. Que não é mau, é só uma constatação. Estou-me a rir, porque tem imensa graça. Porque eu lembro-me de pensar, miúda, porquê é que ele não grita durante 1 minuto e já está, eu ouço o ralhete e já acabou.
E já percebi a mensagem,
não é? Não estás 2 horas a explicar porquê é que isto é mau para a minha existência. Eu faço exatamente a mesma coisa, portanto, eu não me libertei claramente. Mas ainda bem. Agora é que já sei lidar, já me dá super jeito, já é ótimo para mim. Mas primeiro que seja uma mais-valia, às vezes estes dons que nos dão são muito pesados durante muito tempo. Depois há um dia que nós conseguimos...
Encaixar
e que deixam de ser tijolos e passam a ser casaco, não é?
Como uma casa que se constrói, sim, precisamente. Como é que eram os vossos programas de pai e filho?
Íamos almoçar fora, sempre ao mesmo restaurante. Sempre, meu pai gosta de rotinas.
Sim, íamos almoçar sempre às docas.
Sempre ao mesmo.
Sempre às docas, ou íamos às docas ou íamos àquele do fondue, o mordomo, lembras-te disso?
Sim, sim, sim.
Ou íamos às docas, ou íamos ao mordomo. Mas o mordomo fechou.
Não, era um bocado isso e casa, não?
Casa.
Poucas férias fizemos juntos. Fizemos
não, férias. Tu não ias de férias?
Hã?
Tu não ias quase de férias?
Pois, quais férias?
Tu não te tiveste para aí 7 anos sem férias?
Pois.
Não, teve que trabalhar, papai, não é?
Não, são horários, os horários do
claro,
de,
sim, claro, com certeza.
Nunca se tem férias nas alturas
que eu tinha
da escola,
férias,
não é?
Quer dizer, mas tu também não ias muito de férias, não era o teu género?
Nas vezes que fui sempre fora
pois,
da época, não é?
Fora da época.
E isto quer dizer que, por exemplo, no caso da Tâmara, tem uma vida e uma rotina diferente, mas tem muito trabalho também.
Eu acho que quando nós crescemos a ver os nossos dois pais a trabalhar toda a vida, sempre, fica difícil não trabalhar igual.
Sim,
não é?
Mas onde
é
eu queria chegar é com 5 filhos?
Agora não,
sim,
dois minhas e 3
sim,
do meu marido.
5 ao todo, era aí que eu queria chegar.
Portanto, são muitos.
São muitos.
Um
pronto. Então, há um esforço para fazer a gestão da vida profissional e do trabalho e perceber que as férias são um momento importante para...
Sim, mas eu não gosto muito de ir de férias.
Ah.
Eu não sou a melhor pessoa de férias. Fico com imensa ansiedade, desregulariza-me, não consigo dormir. Agora estou melhor, mas férias não é propriamente a minha cena, o meu sítio de conforto.
Pois, mas deixa-me interromper-te porque...
Pronto, pá, olha, pronto.
Não, é assim, durante anos foi assim também.
Pois.
E eu obriguei-me a ter férias.
Mas eu estou a fazer isso.
Aliás, quem me obrigou a ter férias foi o António Feio.
Eu estou de férias esta semana.
Eu aprendi a fazer férias porque o António Feio chegava aquele mês de agosto, acontecesse o que acontecesse, fosse teatro, fosse televisão, ele parava com tudo. E eu levei alguns anos até a perceber que tinha que fazer a mesma coisa.
Sim, mas eu também paro.
Agora faço, agora.
Não, eu tenho ido de férias nos últimos anos. Agora, uma coisa é obrigar-me a ir de férias. E faço pelos meus filhos, pela minha família, com certeza. Mas não vou mentir, eu estou muito mais confortável no meu consultório do que estou nas férias, seja onde for. Agora muito melhor, com esforço, mas os meus filhos dizem-me sempre que eu passo as minhas férias todas a ler, que eu sou uma seca. Estás sempre a ler, és uma seca. Vou de férias e não vou fazer o que eu gosto de fazer, que é ler. Mas eu tenho tantos livros para ler, não tenho tempo para ler. Pois eu olho para os livros e penso, como é que vou acabar isto? Não consigo passar para os livros a seguir. Então, fico com mixed feelings. Então, estou 8 horas a ler.
Queres explicar porque é que usa tantas expressões em inglês? Ou algumas?
Porque é difícil para mim.
Eu tive na China,
é que não consigo aguentar-me, porque eu estive na China muito tempo. Eu trabalho todos os dias, ou muitos dias, com pessoas que não são, portanto, que são, meus pacientes que não são...
Precisa falar inglês?
Que não são portugueses. Tudo o que eu leio e todas as especializações que eu faço e tudo, todo o meu trabalho é lido em inglês, todos os dias. Portanto, tudo aquilo que é o meu universo de pesquisa e leitura é 100% em inglês. Não há um dia da minha vida que eu não leia 15 páginas, 20 páginas, 40 páginas em inglês. Ou que não escreva em inglês. Ou que não mande mails em inglês. Abrir o meu e-mail, vai ver. É 50-50, então é difícil. Não há pessoas a escrever em português para a medicina chinesa. Isso não existe. Não há. Livros técnicos, não há. São todos em inglês.
Mas há cada vez mais portugueses a procurar a medicina tradicional chinesa?
Sim, não há dúvidas sobre isso, sim. Cada vez mais e exponencialmente, sim. Compreenderam que há uma parte do ser que também tem que ser tratada, não é? Compreenderam que, por exemplo, dando o exemplo da ansiedade, que é um exemplo muito clássico hoje em dia, tendo em conta o ano que passámos difícil, perceberam que só medicação química não chega, não é? Portanto, tem que haver outros tipos de estratégias diárias, físicas, químicas, outras ajudas que não sejam unicamente colocar uma pastilha na boca, não é? Portanto, conseguiram perceber que a medicina chinesa é uma medicina de... nunca entra em colisão com a medicina dita convencional, o que acho que é uma mais-valia gigante, é altamente integrativa e altamente maleável. Tanto se consegue adaptar com uma pessoa que está a fazer quimioterapia, como uma pessoa que está a fazer medicação psiquiátrica, como uma pessoa que está a fazer medicação para o estômago. Portanto, não há um choque com a medicina dita convencional.
Complementam-se.
Sem dúvida. Eu acho que é assim que deve ser. Portanto, acho que as pessoas encontram na medicina chinesa não um fundamentalismo, que é uma coisa que eu detesto, e encontram um sítio onde podem melhorar muitas capacidades internas delas próprias e regular a sua saúde, não é? Que eu acho que é a coisa mais importante.
Pois é, eu agora vou aqui rapidamente à procura de uma frase. Onde é que ela está?
Qual é?
É aquela que fala sobre... Esta por acaso também tinha achado piada, esta a técnica do bocejo. Mas,
bocejo é a melhor coisa de sempre.
A técnica do bocejo, sim. Mas aquele pensamento budista sobre a cabeça de macaco?
Monkey mind.
Pronto.
Lá estou eu. Não me aguento,
como
realmente.
Como é que é exatamente?
Eu não sei a frase de cor, mas basicamente o que quer dizer a frase é... diz mesmo monkey mind. Para ir ao Google é monkey mind. Mente de macaco não vai dar a lado nenhum. Significa que a nossa mente, quando está desenraizada e desfocada, está sempre a passar de pensamento para pensamento.
De galho em galho.
De galho em galho. Anda sempre às voltas, basicamente. Imagina aquelas pessoas que se vão deitar, estão exaustas e a cabeça pum, 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 pum. Estão com o corpo super exausto e a cabeça parece que... não há, que a mente não está ao mesmo nível do nosso corpo. Portanto, parece que as coisas não estão ligadas. Ou aquelas pessoas, por exemplo, que estão a fazer um texto e estão a pensar em 400 coisas ao mesmo tempo, e a mente anda para aqui, depois amanhã, depois não sei o quê. Portanto, é chamada mente macaco mesmo, não é? Porque anda de galho em galho. Pronto, isso é das coisas mais penosas que existem para o ser humano, e no meu livro vai encontrar muitas técnicas para acabar com esse tipo de mente, vamos dizer assim, que nos rouba imensa energia, rouba-nos foco, rouba-nos produtividade e muitas vezes nos traz infelicidade, porque os pensamentos nem sempre são os mais agradáveis.
São tóxicos muitas vezes,
muitas
não é?
Vezes.
O Virgílio Castelo é alguém que vai lá bater
ao consultório.
Porta
sim.
Do consultório.
Quando precisa, sim.
Sim.
Não sei o que eu trato.
Ah,
é
pronto,
muito perto.
É isso.
Não dá. Não. nem ao meu pai, nem ao meu marido, nem à minha mãe, porque é muito perto e depois são agulhas às vezes e depois meu pai até se porta bem, mas quer dizer, uma pessoa perde, porque quer dizer, é impossível ser-se completamente isento com um pai ou com uma mãe, não é?
Portanto, verdade, demasiado da proximidade.
E eu, quando é assim, prefiro ter outra das minhas especialistas a tratar, porque é demasiado perto e acho que tem que haver uma relação de muita confiança entre o paciente e o especialista, não é? E, portanto, tem que haver uma relação que não tenha ónus e é impossível. É meu pai, quer dizer, não consigo não ter ónus. Vou sempre mandar uma boca, vou sempre dizer, não é profissional, não dá para ser.
O Júlio Castelo estranhou quando ela seguiu este caminho ou...
Não, fiquei surpreendido, mas não estranhei. Este lado de querer cuidar me parecia uma coisa
natural,
plausível. Fazia sentido em relação ao que eu conhecia da minha filha. Inclusive, quando ela ainda estava no secundário, falava em entrar para a medicina ou não entrar para a medicina. Portanto, depois houve uma grande hesitação. Depois não...
Houve, porque imagina, a minha ideia é estar fechada durante 6 anos. Sempre, eu sou um bocado... afoguei-me com coisas, portanto eu acho que...
Mas...
Isso é ao pai, não é?
Sei.
Essa coisa, essa necessidade...
Eu sei, muito ao meu pai, agora constante, já com quase 40 anos já posso dizer estas coisas.
Constante de estar a mudar de... Sim. De palco, e... vá.
Sim.
Eu, no meu caso...
De personagem, talvez, também, em algumas circunstâncias. De personagem também, num certo sentido.
Sim, sim.
É? De assumir vários papéis.
Quando aparecem personagens que são suficientemente ricas para nós nos entregarmos, mesmo que sejam... Maus, ou seja, são sempre desenhos de excessivos, ou de bondade, ou de maldade, ou de angústia, ou seja, de algum modo são hipóteses de exorcizarmos coisas através daquele excesso.
Que também existem dentro de nós.
Claro. Claro,
claro,
é? Só que
depois temos de trabalhar, como é óbvio, não é?
Só que vir todos os dias para um palco e deitar cá para fora ódios, invejas, ansiedades, sofrimentos dos vários tipos, ao fim de 2 horas está-se mesmo aliviado.
Pode ser libertador.
No dia a seguir pode voltar tudo. Mas a verdade é que há um exercício catalisador que aliás, a função primordial do teatro era essa, na Grécia, não é? O teatro funcionava como uma espécie de motivador das multidões, para as pessoas sentirem coisas em coletivo e para aquilo se transformar num acontecimento benéfico.
Isso é quase um ritual do meu livro.
Uhum.
É.
Pronto. Um dia de palco, um dia de agulhas... Outro dia de
tem que ser? Tem que ser. Tudo o que resulte.
Uns óleos e umas coisas. Houve aqui uns ingredientes que eu até fui ver. Houve aqui uma receita que eu tive para ir fazer antes de vir e depois disse: ah, não tenho isto. O que é isto?
O que não, é isto é fazer. Ótimo.
Agora já sei o que é, mas não vou dizer agora aqui, com o microfone ligado. Isso só se sente no palco, no teatro. Essa energia libertadora, sim, não é fazer uma novela num platô.
Não, basicamente no teatro, sim. Pode acontecer
no cinema.
No cinema.
Uhum.
Mas acontece pouco no cinema português, porque, de um modo geral, o cinema português é um cinema de autores e não um cinema de atores. Portanto, não há grandes personagens no cinema português. O que há são histórias bem ou mal contadas, com pontos de vista mais ou menos interessantes, mas raramente, se quiser, é uma construção ainda muito inspirada no cinema francês dos anos 60 e 70.
Permanece isso, do seu ponto de vista?
Do meu ponto de vista, permanece. Há umas tentativas para sair daí, mas quando se pergunta a alguém sobre uma grande interpretação no cinema português, é muito difícil dizê-la. Não sei as pessoas do meio que podem situar ali aquele ou aquela que fez...
É um nicho.
É muito de nicho. Porque os filmes portugueses, de um modo geral, as personagens não são construídas para fazer avançar a ação e a emoção. São construídas para servir uma ideia inicial já. Portanto, a grande emoção que se tem a fazer um filme, sei lá, como Raging Bull, com o De Niro, não é? Sei lá, ou com uma coisa como Marlon Brando.
Que é o seu ator preferido. Robert
é um dos meus preferidos.
E a Meryl Streep, a atriz preferida.
Exatamente. Esse tipo de coisa. Quer dizer, não há nenhum filme português que ofereça a um ator aquilo que o cinema americano oferece à Meryl Streep. Ou seja, a possibilidade de se desdobrar e de ir tão fundo que se possa pôr em perigo. Quer dizer, porque, de facto, o que acontece no teatro é que nós somos postos em perigo pelo contacto com o público, não é? Agora, como... se fosse em perigo de vida. Como se fosse a última vez ou a única vez que alguém pudesse representar daquela maneira. Mas para se fazer uma coisa dessas, para um ator se colocar nesse tipo de disponibilidade, tem que haver material na personagem que
claro.
Permita isso. E o cinema português não pede isso aos atores.
Ainda assim, no teatro isso é possível.
No teatro sim, porque o Shakespeare ou o Ibsen, quer dizer, ou o Molière escreveram as coisas e elas estão lá. As personagens são construídas com todas as dificuldades e todos os abismos e todos os mistérios que existem a... Quer dizer, fazer o Hamlet continua a ser uma coisa complicadíssima. Quer dizer, fazer a Fedra continua a ser uma coisa complicadíssima. Passados centenas ou milhares de anos. E isso é porque, do meu ponto de vista, essas personagens foram construídas num tempo em que o teatro tinha uma função catalisadora do bem-estar da humanidade.
Então, onde é que fica esta frase que o Virgílio Castelo disse a algures, já não sei precisar, ser ator é estar de férias de mim próprio.
Sim.
Sim, mas depois essa personagem densa não nos dá esse período de férias, esse período de lazer.
Não, estar de férias de mim próprio é assim. Aquilo que eu sou, o mim próprio, é uma coisa que, pela própria frase em si, se percebe que é uma coisa que me agrada muito. Não é? Portanto, o estar de férias de mim próprio é poder vestir várias personagens que me vão contentando,
surpreendendo, não é?
Entristecendo. Ou seja, são as personagens que colocam-me em situações que eu próprio não me coloco, não é?
Daí a surpresa, não é?
Exatamente.
Daí o desafio, sim, a surpresa e o
estar de férias de mim próprio, porque a representação permite uma saída da normalidade dentro da lei. Uhum. Quer dizer, ou seja, eu posso ser um marginal, um assassino, um violador, o que for, e não deixo de ser eu. Portanto, eu consigo ir a um excesso qualquer e depois voltar. Portanto, e nesse sentido, é quase como que uma coisa misteriosa, percebe? Há zonas...
Um enigma.
Eu acho que vai mais longe do que um enigma. No sentido em que há situações, e já se passou com alguns colegas, em Portugal e fora de Portugal, sobretudo no teatro, de noites de representação de tal maneira intensas, de tal maneira mágicas, as coisas correram todas bem naquela noite, o mundo conspirou a favor daquela noite, daquela cena, daquele momento, que o que se vive a seguir quase que não interessa nada.
Já lhe aconteceu uma noite dessas, um momento desses?
A minha coisa mais estranha que me aconteceu foi quando eu estava em Estrasburgo.
Cidade que odiou.
Odiei. Uhum. Mas gostei imenso da escola. Uhum. E eu fiz uma peça que depois voltei a fazer em Portugal, que era a Hedda Gabler, e que fazia o Lovborg. O Lovborg é o amante da Hedda Gabler, a quem ela convence a suicidar-se. E nas representações na escola, a atriz que fazia a Hedda Gabler chamava-se Danuta, era uma polaca. Houve uma noite que ela fez aquilo tão bem, que a última cena que ela tem com o Lovborg, em que o convence a matar-se por ela, eu saí de cena e não me passou pela cabeça matar-me objetivamente. Mas eu saí perturbado ao ponto de pensar que se calhar havia gente que era capaz de o fazer. Quando ficamos agarrados a esses momentos, pode ser complicado. Mas daí vem o álcool, daí vem as drogas, a maneira de tentar regressar a esses estados de exceção.
Uhum. Lá está, voltamos ao equilíbrio, Tamara Castelo. Não é? No fundo é aceitar e compreender, perceber que a vida tem altos e baixos e que não podemos ter noites.
Aceitar é logo assim de repente. A coisa mais importante de tudo, na minha opinião, o que tem que ver com a nossa mente, a primeira coisa e a coisa mais importante, eu acho que há duas regras que eu gosto sempre de ter, que é a primeira, não te identifiques com os teus sentimentos e pensamentos, não imediatamente. Tem que passar por uma peneira primeiro, não é? Para perceber se são mesmo teus ou se não são teus, não é? Este caso é óbvio. E a segunda coisa é olhos de fora, portanto, primeiro não te identifiques e depois cria espaço para perceber se é aquilo que estás mesmo a pensar, se é aquilo que estás mesmo a sentir, porque o nosso cérebro é muito enganador. Está feito para
fazer... É matreiro?
Não é matreiro, ele está... A função do cérebro é debitar pensamentos, quer eles sejam úteis ou inúteis.
Sim, mas nesse sentido arma-nos ratoeiras, não é? Porque nos leva a acreditar...
leva-nos a acreditar, porque nós, desde aquela frase que para mim é terrível, que é penso logo existo...
Eu penso logo resisto, é a sua.
Uhum. Porque no momento em que nós achamos que o pensamento é que nos salva, acabou. O pensamento é uma massa que vem de um órgão que tem como função produzir pensamentos. E nós, que somos os donos do órgão, é que temos que olhar e perceber quais é que são os pensamentos que nós queremos aproveitar e os que não queremos aproveitar. E se não há esta triagem interna de nós próprios, é um desastre. E é um desastre de infelicidade, muitas vezes, e de indecisão, e de não conforto com a vida, e de estar sistematicamente à procura de mais porque não estamos bem na nossa pele. É um órgão como um estômago, como um pâncreas, como um fígado.
Que nós podemos educar.
Não, não, temos que. Não, mas ele vai continuar a depurar pensamentos que são parvos. Agora, convém-nos a nós entender o que é que nós queremos aproveitar e quais desses pensamentos refletem a nossa essência interna, quais é que refletem só neurónios a ligarem-se uns aos outros. E isso é muito importante. É aquilo que transparece da nossa essência, da nossa alma, daquilo que somos nós, efetivamente, enquanto seres humanos, e daquilo que é só o nosso cérebro a pensar. É a única coisa que ele faz, porque é o trabalho dele. Depois daí nós temos que olhar e ver o que é bom e o que é mau. Estou um bocado forte agora, desculpa.
Não, não, aligeirando um pouquinho. Por exemplo, qual é, Tamara, qual é o pijama certo para o seu pai?
Pijama certo?
Que é uma das coisas.
Ai, que engraçado.
Que vem aqui.
O pijama certo para o meu pai, eu acho que deve ser uma... É uma coisa fresca, tenho a certeza absoluta.
Mas está vazia bem, está vazia bem.
Uma t-shirt branca e umas cuecas.
Eu só tenho um pijama.
Ah, claro.
Só tenho um pijama. E só o usei uma vez.
Para ser operado.
Exatamente.
Claro, eu conheço tão bem. Joga.
Está no hospital, só,
e é isso, só para dar-te mais nada.
É uma espécie
não
de.
É, eu nunca vi o meu pai com pijama, só o vi sempre de cuecas e t-shirt toda a vida, portanto.
E não está a imaginar vou fazer uns óleozinhos para
borrifar na almofada. Não, mas eu convenço assim
para...
com um incenso, acho que o convenço.
Ah, com incenso talvez. Com
incenso,
óleozinhos
acho que... Sim,
que
há imenso incenso sem óleos essenciais. Eu tenho sempre um que é de frankincense que adoro e está sempre a queimar a minha casa e é uma coisa que o convenceria.
Estou a falar daqueles específicos para a almofada.
Então, mas claro, eu arranjava-lhe uns para a almofada. Um alfazemazinho. Não, mas isso eu acho que ele... Não ia dar muita importância, mas acho que até fazia, porque o meu pai é muito, muito bem mandado nas coisas, é muito certinho.
Sim.
Eu dizia, olha, mete lá uma gota de óleo, ele está bem, se queres que eu ponho, pronto, está bem, se vais ficar mais feliz.
o ar enternecido do Virgílio Castelo.
Tens um ar enternecido?
A ouvir a filha a falar, eu não disse que tinha um ar enternecido, eu disse nesta circunstância em que estava a ouvir falar a filha mais velha. Temos de ir embora. Nestes últimos 7 minutos, para ir ao encontro deste das últimas palavras deste livro, O Poder dos Rituais, editora Planeta, Tamara Castelo, nos últimos 7 minutos desta conversa, o que é que vos fez sorrir? O que é que vos fez sentir a gratidão por estarem vivos?
Na última semana, como diz o meu livro?
Nos últimos 7 minutos. Não,
sete
não é
minutos.
Nos últimos 7 dias.
Oh, meu Deus! Nos últimos 7 minutos, ver a cara do meu pai emocionar, já não vi há um tempo, portanto fiquei feliz. E gratidão. Gratidão, por, olha, eu digo, eu falei do meu tio Valério há bocado e fico muito grata a ter um pai ainda, não é? Porque começo a pensar no tempo. E quer dizer, eu acho sempre que o meu pai tem 54 anos, fiquei parada nessa idade. E agora eu estava a olhar para ele e a pensar, bem, tenho que estar mais tempo com ele, se calhar, porque... Qualquer dia...
Porquê 54?
Não sei. Eu tenho umas perguntas.
Há de haver uma explicação. Há de haver uma explicação para a idade do pai ter parado aos 54.
Não sei. Parei ali na minha cabeça e nunca acho que... Muitas vezes perguntam, mas que idade é que tem o teu pai? Eu acho...
54.
E eu digo... Não, eu controlo-me e digo 68. E as pessoas dizem-me, tenho quase 70 e eu... Ai, meu Deus, pois tenho quase 70. É isso. Mas eu gosto de passar tempo com o meu pai. Não temos sido muito tempo ultimamente, mas... Estou feliz por termos os minutos que temos às vezes.
E o pai?
Eu, os últimos 7 minutos?
Sim.
Eu acho que talvez esse olhar enternecido tenha a ver com uma coisa que é eu sempre fui um tipo muito, muito pautado pela ideia de dever mais do que a ideia do lazer ou do prazer e a ideia do dever no que diz respeito aos filhos é uma coisa que para mim sempre foi muito absorvente, não é? Tenho 3 filhas, portanto, e olhar para ela, para a mais velha e sentir que o dever está cumprido, é uma sensação boa. Enquanto se está no processo em que ela, na altura em que vivíamos juntos, na altura em que era eu o encarregado de educação, tudo isso, a preocupação era permanente, não é? Portanto, a ideia disto de correr bem, o dever de fazer com que as coisas acontecessem.
Correu bem, pai, pode estar descansado.
Nesse sentido,
bem.
É uma coisa que estava a pensar, pronto.
Foi super horrível, mas correu super bem.
Está bem, pronto.
Não, mas valeu imensa a pena.
Não,
todas
não.
As ferramentas. Verdade. Mas, acho que o crescimento é duro, não é?
Pois,
e é isso. E deve intelectualmente, não é? É difícil.
No certo sentido, será esse também o poder dos rituais?
Sem dúvida. Eu acho que os rituais também são ferramentas.
Filha, aqui nesta casa,
sim,
neste
são ferramentas
caso,
que nos dão, não é? O meu pai deu-me imensas ferramentas para eu conseguir aguentar, porque a vida é dura.
Eu queria fazer até um pedido. Eu acho que devias falar com as tuas irmãs.
Porque, para explicar, quando tu eras explicar, duro.
Porque esta ideia que tu estavas a dizer há bocado de que de eu ser um chato, porque é o que elas acham que eu sou um chato para elas, não é? Portanto, um chato que explica tudo e é tudo muito sério.
Mas eu explico-lhes.
E é tudo muito profundo. E, quer dizer, elas, às tantas, já têm, quer dizer, tirem-me daqui, não é?
Não me digas.
Fala com
não
elas.
Não estou a perceber esse sentimento. Tens que explicar melhor. Fala
qual foi o resultado contigo, a ver se elas se animam.
Não, mas eu disse-lhes, elas foram de férias comigo e eu partilhei. Eu disse-lhes, olha, o pai é muito duro agora, mas quando tiveres, tipo, 30 e tal anos, vai-te ser super útil. Pois, e é verdade, elas só quer dizer.
Não estão a estar à espera o tempo todo.
Não estão, eu acho que é mais isso. Eu não tinha telemóvel.
Mas lá, exato, também havia. Isso faz, não, isso é faz
ele,
muita
eu
diferença.
Eu não tinha nada para fazer, ele dizia umas coisas e eu ficava com a cena na mão, não é? Não conseguia, não havia
não
nada.
Tinha
não,
as mãos,
não tinha.
Às vezes nem bolsos. Às vezes nem bolsos para pôr as mãos. Bom, o poder dos rituais, a relação entre pai e filha também aqui. Muito obrigada.
Obrigada
aos dois.
Obrigado,
por esta obrigado, pequena viagem e pelas palavras e pelos rituais. Vou pôr alguns em prática.
Espero que sim.
Vou tentar.
É só fazer.
Lá está. Entretanto, há aqui dois ingredientes que tenho de encontrar, que ainda não encontrei. Obrigada mais
obrigada.
Uma vez.
Obrigada.